From the conference center at Temple Square.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, essa é a 177ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música desta sessão é oferecida por um coro formado pelas moças da Estaca de Mapleton e Springview, em Utah. Essa transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
We welcome you this afternoon.
Sejam bem-vindos esta tarde à segunda sessão geral da 177ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Monson, dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por meio da televisão, rádio ou internet, bem como aos muitos que a assistem nas sedes de Estaca em diversas regiões do mundo, onde a conferência é transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro de moças da Estaca de Mapleton e Springview, Utah, sob a regência da irmã Manu Harris, com Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Come Rejoice, Vinde Rejubilar. A oração será, de abertura será então proferida pelo Elder Kenneth Johnson, dos 70.
Nosso Pai Celestial, em humildade e em gratidão, nós expressamos a nossa gratidão por tantas bênçãos que Tu nos tens estendido. Agradecemos-Te por Teu amor, expresso em tantas maneiras, no dom do Teu Filho e o Seu sacrifício expiatório, por Teu grande plano de salvação, que tu fizeste eficaz. Nós Te agradecemos pela restauração do sacerdote, do Evangelho, pelo profeta Joseph Smith, pelo profeta que temos hoje, presidente Hinckley, que possui as chaves para ministrar hoje. Oramos para que a primeira presidência e o quórum dos 12 sejam seguros pelo nosso amor e orações e estejam completos pelo Teu amor. Que Tu cuides dos que estão tendo problemas, estão sofrendo e sintam a tranquilidade vinda do Evangelho. Oramos para que Tu nos protejas e mantenha a liberdade ao redor do mundo. Oramos pelos missionários e todos aqueles que também são membros missionários. Por todas essas bênçãos e por Teu amor, nós expressamos a Ti toda gratidão no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Raise your feet, my son.
The choir just sang, "Oh, how lovely was the morning."
O coro apresentou o hino "Oh, que linda estava a manhã." Teremos agora o prazer de ouvir os elders Emerson Ballard e Joseph P. Worthlin do Quórum dos Doze Apóstolos. Depois de seus discursos, ouviremos os elders Bruce D. Porter e Eric W. Kapischke, dos 70. Elder Ballard.
Brothers and sisters, since the sesquicentenary...
Irmãos e irmãs, desde o sesquicentenário da Igreja em 1997, tem havido no mundo todo um enorme aumento de perguntas a respeito da Igreja. Esse interesse crescente é incentivado por nosso rápido crescimento, por acontecimentos como as Olimpíadas de Inverno aqui em Salt Lake City e pela projeção nas profissões escolhidas pessoalmente por muitos de nossos membros. Estou certo de que essas inquirições não vêm apenas à Igreja, mas também chegam a você como membro individualmente. Não é fácil explicar algo tão grande como a Igreja ou tão maravilhoso quanto o Evangelho restaurado a pessoas que pouco ou nada sabem a nosso respeito. Mesmo as perguntas sobre algum aspecto específico podem ser difíceis de responder, porque toda pergunta parece estar ligada a outra. A solicitação mais comum que ouvimos é uma bem simples, mais ou menos assim: fale-me um pouco a respeito de sua igreja. A palavra-chave aqui é pouco. Eles não estão dizendo, diga-me tudo o que sabe e depois envie outros para falar-me todo o resto. É claro que apreciamos o interesse das pessoas e muitos desejarão receber mais ensinamentos relacionados a nossas doutrinas e crenças. É por isso que temos mais de 53 mil missionários de tempo integral servindo por conta própria em todo o mundo. Mas precisamos lembrar que existe uma diferença entre interesse e mera curiosidade. Às vezes as pessoas simplesmente desejam saber o que é a Igreja. Os curiosos, dessa maneira geral, merecem informações claras e precisas que venham diretamente de nós, membros, para que não fiquem na dependência de respostas incompletas, meias-verdades ou declarações falsas que podem originar-se na mídia ou em outras fontes. Os muitos mal-entendidos e informações falsas a respeito da Igreja ocorrem em parte por nossa própria culpa quando não explicamos claramente quem somos e no que acreditamos. O Comitê de Assuntos Públicos, no qual sirvo, aprendeu que existe uma grande necessidade de declarações claras e simples que apresentem aos curiosos as coisas básicas a respeito da Igreja como ela é hoje. Permitam-me compartilhar algumas coisas que descobrimos ser úteis. Vocês podem preparar sua própria lista simples dos assuntos que os ajudarão a explicar nossas crenças aos seus amigos e conhecidos de outras religiões. Pode ser-lhes útil, como é para mim, escrever em uma folha alguns fatos a respeito da Igreja, como é hoje, e entregar-lhes juntamente com um cartão das regras de fé. Aqui estão quatro assuntos que podem ajudar alguém hoje em dia a obter uma compreensão básica da Igreja. Sobre cada um dos títulos existem algumas declarações simples que achei serem úteis. Tente imaginá-las sendo ouvidas ou lidas por uma pessoa que não sabe praticamente nada a nosso respeito. Os quatro assuntos principais tratam de fatos, fé, famílias e frutos do Evangelho restaurado. Alguns fatos podem incluir. Primeiro, Mormon é um apelido para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com frequência, os membros são chamados de Mormon, Santos dos Últimos Dias, ou SUD. O termo santo significa membro. Segundo, a Igreja foi restaurada em 1830, na parte norte do estado de Nova York, e Joseph Smith foi seu primeiro profeta e presidente. Hoje, a sede fica em Salt Lake City, sendo o presidente Gordon B. Hinckley o profeta atual. Terceiro, existem atualmente mais de 13 milhões de membros em 176 países e territórios. Cerca de 6 milhões estão nos Estados Unidos, o que nos torna a quarta maior denominação cristã da América. Como uma das religiões cristãs que mais crescem no mundo, construímos uma nova capela a cada dia útil. Os membros pagam o dízimo, que corresponde a 10% de sua renda, tornando possível esse e outros programas. Quarto, as congregações locais são dirigidas por membros voluntários e não remunerados. Tanto homens como mulheres servem em posições designadas de liderança. E quinto, os mórmons estão bem representados na política e no governo dos Estados Unidos, por exemplo, onde há 16 membros no Congresso, pertencentes a ambos os partidos políticos. Os membros também servem em cargos importantes de confiança no mundo todo, em governos, no comércio, medicina, direito, educação, mídia, esportes e entretenimentos. Em seguida, as pessoas precisam saber alguma coisa a respeito de nossa fé, como cristãos comprometidos e com fortes valores tradicionais. Juntamente com as regras de fé, precisamos salientar que cremos na eternidade da alma, que Deus é o Pai de nosso espírito e que podemos voltar a Ele depois da morte. Cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador pessoal e tentamos moldar nossa vida no seu exemplo e em seus ensinamentos. Celebramos o sacrifício expiatório de Cristo em nossas reuniões de adoração aos domingos, semelhantemente à comunhão de outras igrejas. Aceitamos como companheiros cristãos a todos os que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador de toda a humanidade. Muitos cristãos não entendem que temos muito em comum com eles. Joseph Smith ensinou que Jesus Cristo é o centro de nossa crença e que todo o resto depende disso. O nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cremos que a igreja original que Jesus estabeleceu foi perdida e, novamente, restaurada em nossos dias. O sacerdócio, a autoridade dada aos homens para agir em nome de Deus, com apóstolos e um profeta para nos dirigir, foi restaurado, assim como o foram todas as ordenanças de salvação. Acreditamos na Bíblia Sagrada e usamos tanto o Velho como o Novo Testamento. E acreditamos no livro de Mórmon e em outros livros de Escritura que apoiam e autenticam a Bíblia e testificam do ministério e da divindade de Cristo e da revelação contínua de Deus ao homem. Na realidade, o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Outra coisa que as pessoas precisam saber é como são centralizadas na família a nossa teologia e o nosso estilo de vida. Mais uma vez, declarações simples são úteis a quem esteja desinformado, mas tenha curiosidade a respeito da importância que damos à família. Os mórmons dão uma ênfase particularmente forte à família como a unidade básica da igreja e da sociedade. Somos extremamente comprometidos com o casamento, definido como a união entre um homem e uma mulher. A poligamia, uma prática limitada no princípio, nos dias pioneiros da igreja, foi descontinuada em 1890, há cerca de 117 anos, portanto. As famílias, sejam ou não de nossa religião, podem assistir às reuniões de domingo em nossas capelas. Aqui adoramos juntos, instruindo-nos mutuamente a partir das Escrituras. As famílias dos santos dos últimos dias são incentivadas a realizar noites familiares semanalmente, em geral nas noites de segunda-feira. Isso proporciona um tempo regular e previsível aos pais, para que ensinem valores aos filhos e divirtam-se juntos. Convidamos todos os que não são de nossa religião a adotar essa prática com sua própria família. A igreja tem programas auxiliares para mulheres, jovens e crianças, como um apoio à família. Esses programas proporcionam coisas como instrução religiosa, oportunidades de prestar serviço cristão, esportes, teatro, música e escotismo. Existe também um grande enfoque nos outros familiares, na genealogia e na história familiar pessoal, fornecendo aos jovens e idosos um senso mais forte de suas raízes e identidade e o sentimento de união. As mais elevadas e sagradas ordenanças de nossa religião relacionam-se a nossos familiares, tanto vivos quanto mortos, e algumas dessas ordenanças se realizam em nossos templos. Contudo, mesmo que alguém comece a entender alguns fatos a nosso respeito e a conhecer-no mais corretamente pela nossa fé e a importância da família, foi o próprio Salvador quem disse: pelos seus frutos os conhecereis. Uma igreja ou qualquer tipo de vida deve ser julgada pelos frutos ou os resultados que gera. Aqui estão alguns exemplos extraídos das estatísticas dos Estados Unidos. Elas devem ser semelhantes no mundo todo entre os mórmons praticantes, isso é, os que frequentam regularmente a igreja e o templo. Um dos frutos é uma vida mais longa. Estudos demonstram que os mórmons praticantes são mais saudáveis e, portanto, vivem mais que a média nacional. Em 1833, o Senhor revelou a Joseph Smith a palavra de sabedoria, que é uma forma de viver para desfrutar de uma existência longa e saudável. Segundo, os que se casam no templo e o frequentam regularmente apresentam uma média de divórcios muito abaixo das médias nacionais e mundiais. Terceiro, atingimos um nível cultural mais alto do que a média nacional. Quarto, mais de 70 mil membros comprometem-se às próprias expensas a servir voluntariamente de 18 a 24 meses em trabalhos humanitários, designações de serviço da igreja e serviço missionário em todo o mundo. E quinto, damos grande ênfase à autossuficiência e a uma sólida ética profissional. Incentivamos o envolvimento ativo nas comunidades e na prestação de serviço ao próximo. A igreja continua a doar grandes quantias, mercadorias e serviços a causas humanitárias ao redor do mundo, inclusive horas incontáveis de trabalho doado por membros para ajudar na limpeza de locais de tragédia e no socorro. Irmãos e irmãs, no mundo veloz de hoje, descobri que a maioria das pessoas não vai ler ou dar atenção a mais do que alguns fatos importantes de cada vez. O que quer que escolham para informar os amigos e conhecidos a respeito da igreja, tomem nota, verifiquem com exatidão e mantenham o assunto simples e breve. A crescente notoriedade da igreja e o número cada vez maior de perguntas apresentam-nos grandes oportunidades de desenvolver relacionamentos, fazer amigos e disseminar informações exatas. Mas podem também apresentar uma possibilidade maior de gerar mal-entendidos e até mesmo preconceito, se permitirmos que outros definam quem somos e em que acreditamos, em vez de o fazermos nós mesmos. Em geral, o problema não se relaciona a pessoas conhecidas pelos membros, mas há milhões e milhões de pessoas que não conhecem nenhum membro de nossa religião. Espero que aqueles que sabem bem pouco a respeito da igreja procurem aprender mais a nosso respeito. Espero que queiram conhecer nossos membros em vez de julgar-nos pelas desinformações fornecidas por quem não os conhece e até, em alguns casos, deliberadamente distorce as informações e nos difama. Vocês, como membros, podem ajudar isso a acontecer procurando e compartilhando com os outros as informações básicas encontradas nas regras de fé, juntamente com coisas como fatos, fé, as famílias e os frutos do Evangelho. Devemos também lembrar que, às vezes, a melhor forma de responder à curiosidade das pessoas pode ser a maneira como vivemos, como irradiamos a alegria do Evangelho em nossa vida, como tratamos os outros e a sinceridade com que seguimos os ensinamentos de Cristo. Para os que querem aprender mais do que essas coisas básicas que debati, os missionários podem ser contatados para ensinar-lhes as doutrinas do capítulo 3 de Pregar Meu Evangelho. Os missionários sabem responder a outras perguntas que tenham e levá-los à conversão e ao batismo. Este é o momento de procurar oportunidades para dizer aos outros quem somos. Preparem alguns fatos simples, como os que compartilhei com vocês hoje, e ajudem os que estão curiosos a saber um pouco mais a respeito da igreja e a ter o desejo de saber um pouco mais a respeito da restauração do Evangelho. Irmãos e irmãs, nunca hesitem em prestar o testemunho com amor e sinceridade. O poder do testemunho pessoal não pode ser negado e frequentemente desperta nos outros o interesse de saber mais. Sei que isso é verdade e deixo-lhes o meu absoluto testemunho de que sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira. E presto esse testemunho a vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, desejo fazer-lhes uma pergunta de suma importância. Que qualidade melhor nos define como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Gostaria de abordar hoje a resposta a este questionamento. No primeiro século depois de Cristo, com a igreja em pleno crescimento em Corinto, os membros estavam bastante entusiasmados com o Evangelho. Quase todos eram recém-conversos. Muitos tinham sido atraídos pela pregação do apóstolo Paulo e de outros. Todavia, os santos de Corinto tinham espírito de contenda e discutiam muito. Alguns se sentiam superiores aos demais. Entravam em disputas judiciais uns com os outros. Ao tomar conhecimento disso, Paulo ficou frustrado e escreveu uma carta pedindo mais união. Esclareceu várias questões que vinham causando controvérsias entre eles. Então, quase no fim da epístola, disse que esperava que trilhassem um caminho mais excelente. Lembram-se das palavras que ele escreveu? Depois, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. A mensagem de Paulo a esse grupo de novos santos foi simples e direta. Nada do que fizermos terá importância caso não tenhamos caridade. Podemos falar em línguas, ter o dom da profecia, compreender todos os mistérios, possuir todo o conhecimento, exercer fé para remover montanhas. Entretanto, sem caridade, nada disso valerá. A caridade é o puro amor de Cristo. O Salvador exemplificou e ensinou esse amor mesmo diante das perseguições dos que o desprezavam e odiavam. Em certa ocasião, os fariseus tentaram enredar Jesus com uma pergunta extremamente capciosa. Mestre, indagaram, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus haviam debatido essa questão exaustivamente e identificado mais de 600 mandamentos. Como os eruditos penavam para estabelecer uma hierarquia entre essas leis, achavam que seria impossível para esse filho de carpinteiro da Galileia fazê-lo. Contudo, ao ouvirem a resposta, os fariseus devem ter ficado perturbados, pois tocava em seu ponto fraco. Jesus retrucou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desde esse dia, esse pronunciamento inspirado vem sendo repetido ao longo das gerações. Ainda hoje, a medida de nosso amor é a medida da grandeza de nossa alma. As Escrituras ensinam, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Que promessa maravilhosa ser conhecido por ele. É um motivo de júbilo saber que o Criador do céu e da terra pode nos conhecer e amar com um amor puro e eterno. Em 1840, o profeta Joseph Smith enviou uma epístola aos 12, na qual declarava: o amor é uma das principais características de Deus e deve ser manifestado por todos os que desejarem ser seus filhos. Um homem cheio do amor de Deus não se contenta em abençoar seus familiares, mas estende esse amor ao mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Ao estendermos nosso amor às pessoas à nossa volta, cumprimos a outra metade do grande mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ambos os mandamentos são necessários, pois ao carregarmos os fardos uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. O amor é o início, meio e fim do caminho do discipulado. Conforta, aconselha, cura e consola. Ilumina em meio às trevas e rompe o véu da morte. Por fim, o amor nos conduzirá à glória e esplendor da vida eterna. A meu ver, o profeta Joseph Smith sempre foi um exemplo do puro amor de Cristo. Muitos perguntavam por que ele conseguia tantos seguidores e os retinha. A resposta dele foi: porque possuo o princípio do amor. Conta-se a história de um menino de 14 anos que fora na rua em busca de seu irmão, que morava nas redondezas. Chegaram no inverno sem dinheiro nem amigos. Ao perguntar pelo irmão, foi levado a uma grande casa que parecia um hotel. Lá conheceu um homem que disse: entre, filho, cuidaremos de você. O rapaz aceitou e entrou na casa, onde lhe deram comida, abrigo contra o frio e uma cama para dormir. No dia seguinte, a temperatura estava baixíssima, mas ainda assim o rapaz começou os preparativos para andar os 13 quilômetros que o separava do irmão. Quando o homem da casa se deu conta disso, pediu ao rapaz que esperasse um pouco. Disse que logo passaria uma carruagem e ele poderia seguir viagem nela. Quando o menino protestou, alegando não ter dinheiro, o homem disse que não se preocupasse, pois cuidaria disso. Posteriormente, o rapaz soube que o dono da casa era nada mais nada menos que Joseph Smith, o profeta mórmon. O jovem se lembrou desse ato de caridade pelo restante da vida. Numa mensagem recente do programa Música é a Palavra Proferida, do coro do Tabernáculo Mórmon, ouvimos a história de um casal idoso, casados há muitas décadas. Como a esposa estava perdendo gradualmente a visão, não era mais autossuficiente como antes. Sem que ela precisasse pedir, o marido começou a pintar-lhe as unhas. Ele sabia que ela conseguia enxergar as unhas ao pô-las perto dos olhos, em determinado ângulo. E isso a fazia sorrir. Ele gostava de vê-la feliz. Assim, continuou a pintar as unhas dela até ela falecer, mais de 5 anos depois. Esse é um exemplo do puro amor de Cristo. Às vezes, o maior amor não se encontra nas dramáticas cenas imortalizadas por poetas e escritores. Em geral, as maiores manifestações de amor são os gestos simples de bondade e carinho que praticamos para as pessoas que cruzam na estrada da vida. O amor verdadeiro dura para sempre. É eternamente paciente e disposto a perdoar. Crê, espera e suporta todas as coisas. Esse é o amor que o Pai Celestial tem por nós. Todos nós desejamos sentir esse tipo de amor. Mesmo quando erramos, esperamos que os outros nos amem, a despeito de nossas falhas e mesmo que não o merecemos. Como é maravilhoso saber que o Pai Celestial nos ama, mesmo com todos os nossos defeitos. Seu amor é tamanho, ainda que consideremos um caso perdido, essa nunca será a opinião dele. A percepção que temos de nós mesmos se baseia apenas no passado e no presente, mas a visão que o Pai Celestial tem de nós é eterna. Ainda que nos contentemos com menos, o Pai Celestial não o faz, pois nos enxerga como os seres gloriosos que podemos nos tornar. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de transformação. A partir de homens e mulheres terrenos, nos refina para que nos tornemos homens e mulheres eternos. O meio de alcançarmos esse aperfeiçoamento é o amor como o de Cristo. Não há dor que Ele não alivie, amargura que não remova, ódio que não dissipe. O dramaturgo grego Sófocles escreveu: há uma palavra que nos liberta de todo o peso e sofrimento da vida. Essa palavra é amor. Os momentos mais preciosos e sagrados da vida são coroados pelo espírito de amor. Quanto maior for o nosso amor, maior será a nossa alegria. Vocês amam o Senhor? Então passem tempo com Ele. Meditem sobre Suas palavras. Tomem sobre si o Seu jugo. Procurem entender e obedecer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os Seus mandamentos. Quando amamos o Senhor, a obediência deixa de ser um fardo e torna-se um deleite. Quando amamos, buscamos menos as coisas que nos trazem benefício e voltamos o coração para as que abençoam e elevam o próximo. À medida que se intensifica o nosso amor pelo Senhor, nossa mente e nosso coração se purificam. Nosso coração passa por uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal. Irmãos e irmãs, ao ponderarem espírito de oração e o que podem fazer para aumentar a harmonia e espiritualidade para edificar o reino de Deus, reflitam sobre o seu dever sagrado de ensinar as pessoas e amarem o Senhor e ao próximo. Esse é o objetivo principal da nossa existência. Sem caridade, o puro amor de Cristo, tudo o mais que realizarmos terá pouca importância. Com ela, tudo se tornará vibrante e ganhará vida. Quando inspiramos as pessoas e as ensinamos a encherem o coração de amor, a obediência flora do interior, na forma de atos voluntários, de abnegação e serviço. Aqueles que realizarem o ensino familiar por obrigação, por exemplo, terão cumprido o seu dever. Contudo, quem o fizer por amor genuíno ao Senhor e ao próximo terá uma atitude bem diferente em relação a essa responsabilidade. Voltando à minha pergunta original, que qualidade melhor nos define como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Eu responderia: somos um povo que ama o Senhor de todo o coração, alma e mente, e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a marca registrada de nosso povo. É como um farol para o mundo, que indica de quem somos discípulos. No último dia, o Salvador não se interessará pelo tipo de chamado que exercemos. Não nos interrogará sobre os nossos bens materiais ou fama. Contudo, perguntará se ministramos aos enfermos, demos de comer e beber aos famintos, visitamos os presos e socorremos os mais fracos. Quando nos propomos a ajudar o menor dos filhos do Pai Celestial, é a Ele que servimos. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Se desejarmos aprender realmente a amar, basta refletirmos sobre a vida do nosso Salvador. Ao partilharmos os símbolos sacramentais, recordamos o maior exemplo de amor de toda a história da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor do Salvador por nós foi tão grande que fez com que Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Porque o Salvador deu a vida por nós, temos um esplendor de esperança, bem como a confiança e certeza de que ao deixarmos essa existência mortal, tornaremos a viver com Ele. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos ser purificados dos pecados e partilhar os dons do nosso Pai Todo-Poderoso. Assim conheceremos a glória que Deus preparou para os que o amam. Esse é o poder transformador da caridade. Quando Jesus deu a seus discípulos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, revelou-lhes a chave da felicidade nesta vida e da glória na vindoura. O amor é o maior de todos os mandamentos. Todos os demais decorrem dele. É a nossa estrela guia como seguidores do Cristo vivo. É a característica que, caso desenvolvida, mais melhorará a nossa vida. Testifico que Deus vive. Seu amor é infinito e eterno. Estende-se a todos os seus filhos. Por nos amar, mandou profetas e apóstolos para nos guiar em nossa época. Concedeu-nos o Espírito Santo para nos ensinar, consolar e inspirar. Ofertou-nos também suas escrituras, e sou imensamente grato por ele ter dado a cada um de nós um coração capaz de sentir o puro amor de Cristo. Oro para que nosso coração se encha desse amor, e que nos acheguemos ao Pai Celestial e a nossos semelhantes com visão e fé renovados. Presto testemunho de que, ao agirmos assim, enriquecereremos nossa vida. No sagrado nome de Jesus Cristo, amém.
How I love Elder Joseph Worthen.
Quanto eu amo Elder Joseph Worthen. O poeta Rudyard Kipling escreveu o seguinte poema em 1899, como uma advertência contra o orgulho do Império Britânico. Acalme-se o tumulto, cala-se o tramor. Vão-se os capitães, partem os reis. E teu antigo sacrifício, quieto permanece, o coração humilde e contrito. Quando Kipling se referiu ao coração contrito como um sacrifício antigo, é provável que tivesse em mente o que disse o rei Davi no Salmo 51. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. As palavras de Davi mostram que até na época do Velho Testamento, o povo do Senhor compreendia que todos precisavam oferecer o coração a Deus. Apenas os sacrifícios queimados não eram suficientes. Os sacrifícios ordenados na dispensação mosaica apontavam simbolicamente para o sacrifício expiatório do Messias, o único capaz de reconciliar o homem pecador com Deus. Como ensinou Amulek, eis que este é o significado total da lei, cada ponto indicando aquele grande e último sacrifício, o Filho de Deus. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo declarou ao povo do novo mundo: vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei nenhum deles, e oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier, com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. O que é um coração quebrantado? E por que é considerado um sacrifício? Assim como em todas as coisas, a vida do Salvador nos oferece o exemplo perfeito. Embora fosse inteiramente isento de pecados, Jesus de Nazaré viveu com um coração quebrantado e um espírito contrito, conforme foi manifestado por sua submissão à vontade do Pai. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para seus discípulos ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando chegou o momento de realizar o sacrifício final, que fazia parte essencial da expiação, Cristo não se recusou a tomar da taça amarga, mas submeteu-se completamente à vontade de seu Pai. A perfeita submissão do Salvador ao Pai Eterno é a própria essência de um coração quebrantado e um espírito contrito. O exemplo de Cristo nos ensina que um coração quebrantado é um atributo eterno da divindade. Quando nosso coração está quebrantado, estamos completamente receptivos ao Espírito de Deus e reconhecemos nossa dependência dele em tudo o que temos e tudo o que somos. O sacrifício necessário para isso é o sacrifício do orgulho em todas as suas formas. Como a argila maleável, nas mãos de um oleiro habilidoso, o coração quebrantado pode ser moldado nas mãos do Mestre. Um coração quebrantado e um espírito contrito são também pré-requisitos para o arrependimento. Leí ensinou: portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Quando pecamos e desejamos o perdão, um coração quebrantado e um espírito contrito significam sentir tristeza segundo Deus e operar o arrependimento. Isso acontece quando nosso desejo de ser purificados do pecado é tão ardente que nosso coração dói de tristeza e ansiamos sentirmo-nos em paz com nosso Pai Celestial. Aqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito estão dispostos a cumprir toda e qualquer coisa que Deus lhes pedir, sem resistência ou ressentimento. Paramos de fazer as coisas à nossa maneira e aprendemos então a fazê-las à maneira de Deus. Nesse estado de submissão, a expiação pode tornar-se eficaz e o verdadeiro arrependimento pode ocorrer. O penitente sentirá então o poder santificador do Espírito Santo, que o encherá de paz de consciência e da alegria da reconciliação com Deus. Em uma maravilhosa união de atributos divinos, o mesmo Deus, que nos ensina a viver com um coração quebrantado, convida-nos a regozijar-nos e a ter bom ânimo. Depois que recebemos o perdão dos pecados, um coração quebrantado serve como um escudo divino contra a tentação. Nefe orou: que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque meu coração está quebrantado e contrito o meu espírito. O rei Benjamim ensinou a seu povo que se eles vivessem na mais profunda humildade, poderiam regozijar-se para sempre, estando cheios do amor de Deus e conservando a remissão dos pecados. Quando entregamos o coração ao Senhor, as tentações do mundo perdem seu brilho. Há outra dimensão do coração quebrantado, que é a nossa profunda gratidão pelo sofrimento de Cristo por nós. No Getsemane, o Salvador desceu abaixo de todas as coisas, ao tomar sobre si o fardo dos pecados de cada ser humano. No Calvário, ele derramou a sua alma na morte, e seu grandioso coração foi literalmente quebrantado com pleno amor pelos filhos de Deus. Quando nos lembramos do Salvador e de seu sofrimento, nosso coração também se quebranta de gratidão pelo ungido. Quando lhe sacrificamos tudo o que temos e tudo o que somos, o Senhor enche nosso coração de paz. Ele restaura os contritos de coração e agracia nossa vida com o amor de Deus, que é mais doce que tudo que é doce e mais puro que tudo que é puro. Presto testemunho disto, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Não há muito tempo, convidamos duas missionárias para almoçar em nossa casa. Após o término da refeição, pedimos que deixassem uma mensagem espiritual. Elas estavam bem preparadas e nos apresentaram exercício de escritura e marcação de escrituras. Trouxeram um exemplar do Livro de Mormon e um estojo de lápis de cor. Aceitamos o convite das missionárias. Desde esse dia, a nossa leitura do Livro de Mormon em nossa família mudou. Em cada capítulo, marcamos em cores diferentes as passagens relacionadas a Jesus Cristo à medida que as identificamos. A cada vez, esse pequeno exercício nos faz pensar de nossas missionárias. Quando as missionárias nos propuseram essa atividade, de imediato reconhecemos como um exercício de estudo de escrituras nos sugeridos no guia Pregar Meu Evangelho. Como família, somos imensamente gratos por essa ferramenta missionária eficiente e maravilhosa. Nos últimos 3 anos, os missionários vêm usando o guia Pregar Meu Evangelho em todo o mundo. Foi uma verdadeira revolução na obra missionária. A grande visão do presidente Hinckley está se cumprindo. Os missionários estão dominando os conceitos das lições e ensinando os conceitos com suas próprias palavras sob a influência do Santo Espírito. Ao absorverem o pregar meu evangelho, os missionários aprendem e aplicam doutrinas e princípios importantes que os tornam mais competentes em seu importante trabalho. Contudo, ainda assim, eles precisam de toda a nossa ajuda e apoio. Somente juntos poderemos cumprir o mandamento fundamental dos apóstolos antigos e modernos, e de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Para termos êxito nesse trabalho, devemos ser unidos como os missionários e compreender mutuamente. Você sempre entende os missionários? Não me refiro ao idioma, mas à maneira de realizar a obra missionária. Nós os vemos e observamos a convidar as pessoas a ouvir sua mensagem. Eles ensinam os princípios do Evangelho e exortam os interessados a mudarem de vida e serem batizados e confirmados como membros da Igreja. Se desejamos compreender e auxiliar nossos missionários, precisamos ter fé como eles têm, pensar como eles pensam e sentir o que os missionários sentem. Como conseguir isso? Uma maneira importante, claro, é estarmos com os missionários e vermos em ação. Mas outra forma é de nos familiarizarmos com o manual Pregar Meu Evangelho e aprender mais sobre a obra missionária. Desde quando o presidente David G. McKay ensinou que todo membro é um missionário, os membros vêm tentando participar mais ativamente da proclamação do Evangelho. Com Pregar Meu Evangelho, temos um guia maravilhoso para nos ajudar a compreender melhor este convite. Nosso estudo pessoal de pregar meu evangelho não só nos ajudará a compreender melhor, estimar os missionários, mas nos auxiliará também em nosso próprio cotidiano. Cada membro da nossa família tem um exemplar de pregar meu evangelho. O estudo desse guia é grande valia na formação de um testemunho sólido. É algo que nos ajuda a entender princípios cruciais do evangelho e a ter desejo de servir. Permita-me citar o título de alguns capítulos de Pregar Meu Evangelho e assim compreenderão o que eu estou dizendo. Vejamos. Como reconhecer e compreender o Espírito? Como devo fazer para estudar com eficácia e preparar-me para ensinar? O que devo estudar e ensinar? Qual o papel do Livro de Mormon? Como posso desenvolver atributos como os de Cristo? Não seriam essas coisas que todos nós desejamos aprender? Para todo aquele que almeja tornar-se melhor membro missionário, saber como apoiar os missionários, pregar meu evangelho está repleto de ideias e sugestões inspiradas e proveitosas. Aprendemos como podemos ajudar os missionários e ajudar pessoas para ensinar, bem como a trabalhar lado a lado com os missionários para auxiliar os pesquisadores da Igreja. Passamos a compreender por que os convites resolutos para agir
contribuem para aumentar a fé em Jesus Cristo e como podemos acompanhar nossos amigos não-membros que estão passando por esse maravilhoso processo que transforma a vida, chamado conversão. Além das Escrituras, os missionários estudam o guia Pregar Meu Evangelho todos os dias, assimilam princípios e técnicas e os aplicam. Aprendem, sobretudo, a usar a orientação do Espírito em seu trabalho. Se quisermos aprender assim como os missionários, também devemos estudar cuidadosamente o Pregar Meu Evangelho e observar os missionários em seu trabalho diário. Na introdução de Pregar Meu Evangelho, lemos: Pregar Meu Evangelho foi escrito para os missionários de tempo integral da igreja. Contudo, os princípios e doutrinas deles ensinados também podem ser aplicados aos missionários e líderes de ala ao procurarem edificar o reino do Senhor. O estudo frequente deste manual permitirá que eles cumpram suas responsabilidades como membros missionários e promoverá a união com os missionários de tempo integral. O Elder Richard G. Scott ensinou: todos os membros devem estudar criteriosamente pregar meu evangelho. Ele declarou: muitas coisas foram realizadas após a introdução do pregar meu evangelho, mas o melhor ainda virá quando ganhamos mais prática no uso desse instrumento maravilhoso da obra missionária. Nosso tempo talvez pareça limitado para estudo, assim, deixe-me dar algumas sugestões para esse estudo. Os jovens em preparação para a missão devem estudar com seriedade e pregar meu evangelho juntamente com as escrituras. Convide os missionários para irem à sua casa. Peçam-lhe que ensinem a você e sua família um princípio ou doutrina de pregar meu evangelho. De vez em quando, usem o pregar meu evangelho para a noite familiar. Deixem seus filhos ensinarem a família como se fossem missionários. Em nosso lar, somos filhos. Nossos filhos nos surpreenderam com aulas excelentes. Ficamos admirados ao ver a desenvoltura com que ensinam princípios simples de pregar meu evangelho. Às vezes, convidamos amigos para assistir. Os professores de doutrina do evangelho poderiam usar os princípios simples, porém eficazes, de pregar meu evangelho como material de apoio para os cursos de estudo recomendados. Pregar meu evangelho foi traduzido e publicado em quase todos os idiomas falados por nossos membros. Em países onde a igreja ainda é nova, pregar meu evangelho pode ser usado em conjunto com as escrituras como referência para todo o ensino e aprendizagem do evangelho. O Elder Scott incentivou todos os líderes da igreja a utilizarem esses materiais em sua presidência, em reuniões de comitê executivo, sacerdócio e em conselhos da ala. Usar pregar meu evangelho como referência para treinamentos, discursos, pensamentos espirituais, aulas, sermões e estudo pessoal. Testifico que esse guia missionário foi inspirado por Deus. Devemos estudá-lo com mais diligência a fim de compreendermos melhor nossos missionários e seu trabalho. Os missionários e os membros devem falar a mesma língua. Precisamos alcançar união em nosso empenho de proclamar o Evangelho. Assim, serviremos melhor como instrumentos nas mãos do Senhor. Por eles declarou: e da mesma forma eu unirei meus eleitos dos quatro cantos da terra. Sim, todos os que crerem em mim e atenderem a minha voz. Como os membros de sua igreja, devemos fazer parte desse glorioso processo de coligação. Dessa verdade eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação cantarão agora Vinde, ó Santos. Ao término do hino, falarão os elders Michael J. Tare e Keith Hilbig, dos 70. Depois de seus discursos, ouviremos o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a 177ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Mabuhay from the lovely and wonderful people of the Philippines.
Um grande abraço para meus amigos e maravilhosos povos das Filipinas. Uma das primeiras e mais profundas perguntas da história da humanidade foi, por incrível que pareça, feita por Caim, pouco depois de matar Abel, quando Deus lhe perguntou seu irmão: sou eu o guardador de meu irmão? Essa pergunta merece séria reflexão por parte dos que buscam cumprir a vontade do Senhor. Uma das respostas está neste ensinamento de Alma. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que estás disposto a carregar os fardos um dos outros para que fiquem leves, sim, e estás disposto a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos a responsabilidade de servir aos nossos irmãos e cuidar deles. Ao contar a parábola do bom samaritano, Jesus Cristo não só confundiu seus inimigos, mas também ensinou uma grande lição a todos os que buscavam segui-lo. Precisamos aumentar nosso círculo de influência. Nosso serviço ao próximo deve ser independente de raça, cor, posição social ou de nosso vínculo com essas pessoas. Afinal, o mandamento de socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos não comporta exceções. Muitos acham que, para ser significativo, o serviço deve envolver planos sofisticados e a formação de comitês. Embora projetos elaborados muitas vezes sejam úteis, boa parte do serviço necessário no mundo atual encontra-se em nosso círculo cotidiano. Não raro, achamos oportunidades assim em nosso próprio lar, bairro e ala. O seguinte conselho, dado pelo ardiloso Fitáfoso a seu sobrinho Vermebile, no livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, descreve um mal comum que aflige muitos de nós hoje. A despeito do que você faça, sempre haverá um pouco de bondade e um pouco de maldade na alma de seu alvo. O ideal é fazê-lo canalizar essa malevolência para os mais próximos, que ele vê todos os dias, e a benignidade para os mais distantes e desconhecidos. Assim, a maldade se torna bem real e a bondade amplamente imaginária. As palavras de um hino bastante conhecido sugerem o remédio perfeito. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei? O ocaso ao pobre que as mãos estendeu, um pouco do meu ofertei? Desperta e faz algo mais. Não queiras somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos. No céu, que será nosso lar. Vou relatar alguns acontecimentos que eu tive o privilégio de presenciar e que me ensinaram como gestos simples de serviço podem ajudar a nós mesmos e as pessoas a que temos oportunidade de influenciar. O Pai Celestial coloca pessoas amorosas em locais e momentos estratégicos para nos auxiliar, a fim de não ficarmos sozinhos tateando no escuro. Esses homens e mulheres ajudam pelo exemplo e com paciência e amor. É isso que eu tenho visto. Eu lembro de um momento determinante para mim, a época da decisão de ir para a missão de tempo integral. Refleti a respeito durante um bom tempo. No momento em que eu me esforçava para decidir que caminho seguir, minha família, amigos e líderes do sacerdócio muito me auxiliaram. Eles me incentivaram, desafiaram e proferiram inúmeras orações em meu favor. Minha irmã, que estava no campo missionário, me escrevia regularmente e nunca desistiu. Mesmo hoje, recebo o apoio indispensável de bons homens e mulheres. Acho que isso acontece com todos nós. De certa forma, todos dependemos um dos outros para voltar para nosso lar celestial. Transmitir a mensagem do Evangelho é uma das maneiras mais gratificantes de prestarmos serviço às pessoas que não pertencem à nossa religião. Recordo uma experiência de infância com alguém que chamarei simplesmente de Tio Fred. Quando eu tinha 6 anos de idade, o Tio Fred era o meu pior pesadelo. E era nosso vizinho e estava sempre bêbado. Um dos seus passatempos favoritos era jogar pedras na nossa casa. Como minha mãe cozinhava muito bem, os membros adultos solteiros de nosso pequeno ramo vinham sempre à nossa casa. Certo dia, quando o tio Fred estava sóbrio, esses membros fizeram amizade com ele e o convidaram para entrar. Isso me aterrorizou. Agora ele não estava mais fora, mas dentro da nossa casa. Isso se repetiu algumas vezes, até que, por fim, eles convenceram o tio Fred a ouvir os missionários. Ele aceitou o evangelho e foi batizado. Serviu como missionário de tempo integral, voltou com honra, prosseguiu os estudos e se casou no templo. Hoje é um bom marido, pai e líder do sacerdócio. Ao observar o tio Fred hoje, seria difícil crer que um dia provocou pesadelos na vida de um menino de 6 anos de idade. Estejamos sempre atentos às oportunidades de partilhar o evangelho. Minha mãe foi um grande exemplo de pessoas que ajuda e dá a mão aos outros, e deu-nos muitas lições importantes. A que teve o efeito mais duradouro na minha vida foi o seu desejo de auxiliar qualquer pessoa necessitada que viesse à nossa casa. Eu ficava incomodado ao ver muitos irem embora levando nossa comida, roupas e até nosso dinheiro. Como eu era jovem e éramos pobres, eu não gostava do que via. Como ela ajudava os outros quando nossa família nem tinha o suficiente para si? Seria errado atender primeiro às nossas necessidades? Será que não merecíamos uma vida mais confortável? Durante anos me debati com essas perguntas. Muito tempo depois, finalmente entendi o que minha mãe ensinou. Embora ela sofresse os efeitos de uma doença debilitante, não conseguia deixar de ajudar as pessoas em dificuldade. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. O serviço ao próximo não precisa de eventos espetaculares. Em geral, são atos simples no cotidiano que trazem consolo, elevam, alentam, sustém e trazem sorriso aos lábios alheios. Que sempre achemos oportunidade de servir é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo admoesta os membros a agirem de modo condizente com sua condição de santos. Prossegue citando uma lista de qualidades e condutas adequadas. No versículo 19, ele nos dá este conselho: não extingais o Espírito. É interessante notar que 500 anos antes dos escritos de Paulo, um profeta do livro de Mórmon chamado Jacó procurava ensinar o Evangelho de Jesus Cristo a um povo obstinado e perguntou com destemor: rejeitareis as palavras dos profetas e negareis a boa palavra de Cristo e o dom do Espírito Santo e sufocareis o Santo Espírito? Em nossos dias, muitos séculos após Jacó e Paulo, nós também precisamos tomar cuidado para não rejeitar, desprezar, nem extinguir o Espírito em nossa vida. Os sedutores convites do mundo tentam desviar a nossa atenção do caminho estreito e apertado. O adversário trabalha arduamente para enfraquecer nossa sensibilidade aos sussurros do Espírito, quer sejamos adolescentes, jovens adultos, ou homens e mulheres maduros. O papel do Espírito Santo é essencial em todas as épocas de nossa vida mortal. Desde o princípio, o Pai prometeu a cada um de seus filhos espirituais que, por intermédio da expiação e ressurreição de seu Filho amado, todos poderíamos voltar à presença de Deus e herdar as bênçãos da vida eterna no mais alto grau do reino celestial. Todos nós, sem exceção, sabiam que a jornada rumo à exaltação seria longa, difícil e às vezes solitária, mas também sabíamos que não viajaríamos sozinhos. O Pai Celestial proporcionou para todos os que cumprem os requisitos da fé, do arrependimento e do batismo um companheiro e guia, o Espírito Santo. O caminho para a vida eterna não é plano, mas sim uma ladeira que sobe cada vez mais. Por isso, precisamos ter compreensão e energia espirituais cada vez maiores para alcançar nosso destino. Como a oposição maligna de Satanás nunca cessa, a constante orientação do Espírito Santo é absolutamente essencial. Não ousamos rejeitar, desprezar, nem sufocar os sussurros do Espírito Santo. Mesmo assim, no tocante ao aproveitamento dos sussurros e bênçãos que fluem do Espírito Santo, geralmente vivemos bem aquém de nossos privilégios. Na Pérola de Grande Valor, Moisés escreveu que Adão, depois de ser batizado e receber o Espírito Santo, foi vivificado no homem interior. Quando convidamos o Espírito Santo a encher nossa mente de luz e conhecimento, ele nos vivifica, ou seja, ilumina e dá vida ao homem interior. Como resultado disso, percebemos uma diferença mensurável em nossa alma. Sentimos-nos fortalecidos, cheios de paz e alegria. Temos energia espiritual e entusiasmo, que, por sua vez, aumentam nossas capacidades naturais. Somos capazes de realizar mais do que realizaríamos por conta própria. Ansiamos por tornar-nos mais santos. Querem saber o preço a ser pago pelos privilégios que nos são oferecidos depois que recebemos o Espírito Santo? Não se trata de uma quantia pré-determinada ou fixa, mas cada um de nós determina individualmente o que irá pagar. Se você estabelecer um pagamento, ou seja, um esforço pessoal muito baixo, talvez não consiga desfrutar tudo o que o Espírito tem a oferecer. Pode ser até que sufoque o Espírito. No entanto, se determinar uma contribuição pessoal elevada, terá uma colheita abundante do Espírito. O pagamento a que me refiro não é em dinheiro. Trata-se de maior dedicação e envolvimento nos empreendimentos espirituais e condutas pessoais. Determinamos o nível de nossa contribuição pessoal corrente avaliando nossas escolhas e prioridades atuais com perguntas como estas. Gasto mais tempo com esportes do que nos chamados e reuniões da igreja? Quando tenho um dia de folga, prefiro ir ao templo ou ao shopping? Prefiro jogar no computador ou surfar na internet a oferecer um serviço relevante às pessoas da família ou da comunidade? Leio o jornal religiosamente, mas acho difícil ler as Escrituras todos os dias? Seja qual for o nosso nível de desenvolvimento espiritual neste momento, sempre há um nível mais alto a nosso alcance. O tempo é um recurso muito precioso. Gostariam de investir mais tempo nas coisas da eternidade para merecer a companhia constante do Espírito Santo e beneficiar-se mais plenamente de sua influência? Se a resposta for sim, o preço inicial da busca de uma espiritualidade mais profunda é um desejo maior de receber mais inspiração, de tornar-se mais santo. Quando esse desejo encher nosso coração, avidamente pagaremos ainda mais pela ajuda celeste. Nossa próxima contribuição para esse empenho será estudar de modo mais profundo e constante as palavras de Cristo e dos profetas. Quando nosso empenho em estudar aumenta, o mesmo acontece com a vigorosa influência do Espírito Santo em nossa vida. Examinemos as Escrituras com uma caneta na mão, anotando as coisas novas que compreendermos e registrando as inspirações que tivemos. Depois disso, esforcemos-nos para aplicar o que aprendemos em nossa vida pessoal. O Espírito vivificará o nosso eu interior. Teremos uma nova compreensão, preceito sobre preceito. Para assegurar-nos de não sufocar o Espírito, mas sim convidar sua presença, há outro passo a ser dado. Oremos com frequência e com fervor. Esta promessa terna e abrangente do Salvador está registrada em doutrina e convênios. Achegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós.
Seek me diligently.
Procurai-me diligentemente, e achar-me-eis. Pedi, e recebereis. Batei, e ser-vos-á aberto. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. Observem essa sequência, irmãos e irmãs. Achegamo-nos ao Salvador à medida que guardamos seus mandamentos com exatidão. Pedimos sinceramente ao Pai, em nome de Cristo. Então, por meio dos sussurros do Espírito Santo, recebemos orientação divina e clara compreensão. À medida que jejuamos, renovamos nossos convênios no sacramento e frequentamos o templo, temos maior acesso ao Espírito. Nessas condições, o Espírito Santo pode manifestar sua influência com grande impacto. O templo é um ambiente maravilhoso para se buscar a revelação pessoal. Se formos ao templo com a maior frequência possível e ouvirmos atentamente, sairemos dali com maior entendimento do plano do Pai Celestial para nós. O Espírito Santo amplia a nossa visão e permite que essa perspectiva eterna influencie as decisões que tomamos em nossa vida diária. Se assumirmos esse esforço e não extinguirmos o Espírito, nosso ser interior será vivificado. Se perseverarmos, teremos a vida eterna à nossa espera. Portanto, não ousemos sufocar o Espírito por meio da desobediência ou negligência. Em vez disso, ampliemos o papel sagrado e essencial do Espírito Santo em nossa própria vida. Testifico que, na medida que buscarmos sinceramente o Espírito, desfrutaremos mais plenamente a influência tranquila, porém essencial, do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
As Elder Ballard noted earlier in this session,
como Elder Ballard já mencionou, as conflitantes tendências do mundo atual atraem cada vez mais a atenção das pessoas para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O senhor disse no passado que a obra destes últimos dias seria uma obra maravilhosa em um assombro. E isso é verdade. Mas ainda que convidemos todas as pessoas a examinar mais de perto essa obra maravilhosa, há algo que não gostaríamos que lhes causasse incerteza nem assombro, o fato de que somos, sem sombra de dúvida, cristãos. Em geral, toda controvérsia a esse respeito decorre de duas questões doutrinárias: nossa visão da Deidade e nossa crença no princípio da revelação contínua para um dinâmico cânone de Escrituras. Para abordar essas questões, não precisamos fazer apologia de nossa fé, mas também não queremos que nos entendam mal. Portanto, no intuito de melhorar o entendimento e afirmar com toda a clareza a nossa condição de cristãos, abordarei hoje a primeira das questões doutrinárias mencionadas. Nossa primeira e mais importante regra de fé na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Cremos que essas três pessoas divinas, que constituem uma única trindade, são unidas em propósito, modo de agir, testemunho e missão. Cremos que estão imbuídos do mesmo sentimento divino de misericórdia e amor, justiça e graça, paciência e perdão e redenção. Acho que é correto dizer que cremos que eles são um em todos os aspectos eternos, significativos e imagináveis, exceto no de que são três pessoas unidas em uma só substância, conceito de trindade nunca citado nas Escrituras, porque não é verdadeiro. De fato, uma fonte de referência muito respeitada, o dicionário bíblico Harper, afirma que, A doutrina formal da Trindade, como definida pelos grandes concílios da Igreja nos séculos 4 e 5, não pode ser encontrada no Novo Testamento. Portanto, toda a crítica de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não acredita na visão contemporânea de Deus, Jesus e o Espírito Santo, não se refere à nossa dedicação a Cristo, mas sim a um reconhecimento correto, por sinal, de que nossa visão da Trindade difere da que surgiu na história cristã posterior ao Novo Testamento, retornando à doutrina ensinada pelo próprio Jesus. Um breve relato da história do período subsequente ao Novo Testamento pode ser útil. No ano 325 d.C., o imperador romano Constantino convocou o Concílio de Nicéia para abordar, entre outras coisas, a questão cada vez mais discutida da suposta trindade em unidade de Deus. A conclusão desses inflamados debates entre clérigos, filósofos e dignatários eclesiásticos passou a ser chamada, após 125 anos e mais três concílios importantes, de Credo Niceno, tendo havido reformulações posteriores, como o Credo Atanasiano. As várias evoluções e versões desse credo e de outros que viriam a surgir no transcorrer dos séculos, declaravam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram seres abstratos, absolutos, transcendentes, onipresentes, consubstanciais, coeternos e não conhecíveis, sem corpo, parte ou paixões, e que habitavam fora do espaço e do tempo. Nesses credos, todos os três membros são pessoas distintas, mas constituem um único ser, o frequentemente citado mistério da Trindade. São três pessoas distintas, contudo não são três deuses, mas apenas um. As três pessoas são incompreensíveis e formam um único Deus que é incompreensível. Concordamos com aqueles que nos criticam quanto a esse último ponto. Tal conceito de Deus é realmente incompreensível. Com uma definição tão confusa de Deus imposta à Igreja, não admira que um monge do século IV tenha exclamado: "Ai de mim! Tiraram de mim o meu Deus, e não sei mais a quem adorar ou dirigir minhas súplicas." Como podemos dedicar fé, amor e adoração, sem dizer o esforço para ser semelhantes, a um ser que é incompreensível e não pode ser conhecido? Como seguir seu exemplo? Como compreender a oração de Jesus a seu Pai Celestial, de que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste? Não temos a intenção de menosprezar as crenças ou doutrinas alheias. Temos por sua doutrina o mesmo respeito que pedimos que tenham pela nossa. Isso também está em nossas regras de fé. Mas se alguém disser que não somos cristãos porque não acreditamos em um conceito de Deus do século IV ou V, o que dizer então dos primeiros santos cristãos, muitos dos quais foram testemunhas oculares do Cristo vivo, que tampouco tinham essa crença? Declaramos que as Escrituras ensinam claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas separadas e distintas. Três seres divinos, ressaltando como exemplos indiscutíveis a grande oração intercessora do Salvador, que acabamos de mencionar, seu batismo pelas mãos de João, o evento ocorrido no Monte da Transfiguração e o martírio de Estevão, para citar apenas quatro. Tendo em vista essas referências do Novo Testamento, além de outras que nos ocorrem, seria redundante perguntar o que Jesus quis dizer ao declarar: "O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai." Em outra ocasião, ele disse: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Sobre seus antagonistas, ele disse: "Eles me odiaram a mim e a meu Pai." E também vemos a sempre complacente submissão ao Pai, que levou Jesus a dizer: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Meu Pai é maior do que eu. Para quem Jesus orava tão fervorosamente durante todos aqueles anos, inclusive em súplicas tão angustiadas quanto, Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E, Deus meu, por que me desamparaste? Reconhecer a prova das Escrituras de que os membros da Trindade, perfeitamente unidos em todos os outros sentidos, não são separados, não os torna culpados de politeísmo. Trata-se, sim, de parte da grande revelação que Jesus veio conceder-nos sobre a natureza de seres divinos. Talvez o apóstolo Paulo tenha se expressado melhor ao dizer: Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uma razão correlata pela qual a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é excluída, por certas pessoas, da categoria de igreja cristã, é o fato de acreditarmos, tal como os antigos apóstolos e profetas, em um Deus corpóreo, mas sem dúvida glorificado. Para aqueles que criticam essa crença baseada nas Escrituras, pergunto, ao menos retoricamente, se o conceito de um Deus corpóreo é ofensivo, por que as doutrinas fundamentais e particularmente características de toda a cristandade são a encarnação, a expiação e a ressurreição física do Senhor Jesus Cristo? Se ter um corpo é algo não apenas desnecessário, mas também indesejável para Deus, por que o Redentor da humanidade redimiu seu corpo das garras da morte e do sepulcro, garantindo que ele jamais voltaria a separar-se de seu espírito, tanto nesta vida quanto na eternidade? Todo aquele que rejeita o conceito de um Deus corpóreo, rejeita tanto o Cristo mortal quanto o ressuscitado. Ninguém que afirme ser verdadeiramente cristão faria isso. Para todos os que me ouvem e que alguma vez duvidaram de nossa condição de cristãos, presto esse testemunho. Testifico que Jesus Cristo é literalmente o Filho vivo de nosso Deus vivo. Esse Jesus é nosso Salvador e Redentor, o qual, sob orientação do Pai, foi o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Presto testemunho de que ele nasceu de uma virgem e que em sua vida terrena realizou milagres grandiosos que foram testemunhados por inúmeros discípulos seus, bem como por seus inimigos. Testifico que ele tinha poder sobre a morte, porque era divino, mas sujeitou-se voluntariamente a ela por nós, porque por algum tempo ele foi também mortal. Declaro que em sua voluntária submissão à morte, ele tomou sobre si os pecados do mundo, pagando um preço infinito por todo sofrimento e enfermidade, cada tristeza e infelicidade, desde Adão até o fim do mundo. Ao fazê-lo, conquistou tanto a morte fisicamente quanto o inferno espiritualmente, libertando assim toda a humanidade. Presto testemunho que ele foi literalmente ressuscitado e, depois de ascender ao seu Pai, para concluir o processo desta restauração, apareceu muitas vezes a centenas de discípulos no Velho e no Novo Mundo. Sei que ele é o Santo de Israel, o Messias, que um dia voltará em glória final, para reinar na terra como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Sei que não há nenhum outro nome dado sob os céus pelo qual um homem possa ser salvo, e que somente confiando inteiramente em seus méritos, misericórdia e graça eterna, podemos alcançar a vida eterna. Meu testemunho quanto a essa gloriosa doutrina é o de que, em sua preparação para seu reinado milenar nestes últimos dias, Jesus veio mais de uma vez, em majestosa glória corpórea. Na primavera de 1820, um rapaz de 14 anos, confuso com muitas das mesmas doutrinas que ainda confundem a cristandade, foi a um bosque orar. Em resposta àquela sincera oração, feita por alguém tão jovem, o pai e o filho apareceram como seres corpóreos e glorificados ao menino profeta Joseph Smith. Aquele dia marcou o início do retorno do verdadeiro Evangelho do Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo e da restauração de outras verdades proféticas reveladas desde Adão até os dias atuais. Testifico-lhes que meu testemunho dessas coisas é verdadeiro e que os céus estão abertos a todos os que buscarem essa mesma confirmação. Por meio do Santo Espírito da Verdade, que todos venhamos a conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Depois disso, que possamos viver seus ensinamentos e ser verdadeiros cristãos, tanto em obras quanto em palavras. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Lembramos aos irmãos que a reunião geral do sacerdócio no Centro de Conferências terá início às 21 horas. O Programa Nacional do Coro do Tabernáculo será transmitido amanhã, das 12h30 às 13 horas. A sessão da manhã de domingo da conferência começará imediatamente após. Agradecemos este coro de moças pela linda música que nos ofereceu esta tarde. Foram maravilhosas. O último orador desta sessão será o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após seu discurso, o coro cantará O que minha alma entre em comunhão contigo. Ao término do hino, a oração de encerramento será oferecida pelo Elder Richard G. Hankley, do 70. Expressamos o nosso amor e gratidão pelo Elder Irene, pelo Elder Cook e Elder Gonzalez. Oramos pelas bênçãos do Senhor em suas vidas e seus chamados. Estendemos, irmãos amados, nossa sincera gratidão no mundo inteiro pelo seu exemplo de serviço e compaixão, e ele está recebendo muita atenção. Ao mesmo tempo, muitos fazem indagações sobre a história e a doutrina da Igreja. Entre estas pessoas, há aquelas que gostam de criticar o Livro de Mórmon. O desprezo pelo Livro de Mórmon ou qualquer outra escritura sagrada é algo que me preocupa profundamente. Para abordar esta questão, dei ao meu discurso o título de Testemunho das Escrituras. Definirei Escrituras como um termo que se refere à Bíblia e às Escrituras da Restauração. Os membros da Igreja creem ser a Bíblia, a Palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o Livro de Mórmon a Palavra de Deus. As Escrituras da Restauração também incluem doutrina e convênios e a pérola de grande valor. Um dicionário define a palavra testemunho como afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. O termo testemunho tem um significado especial quando aplicado à palavra Deus. Na Bíblia, lemos esta importante declaração. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Isso assegura aos filhos de Deus que as doutrinas divinas serão confirmadas pelo testemunho de mais de um conjunto de escrituras. Tanto a Bíblia como o Livro de Mórmon são testemunhas de Jesus Cristo. Esses livros ensinam que Ele é o Filho de Deus, teve uma vida exemplar, expiou por toda a humanidade, morreu na cruz e levantou-se dos mortos, como o Senhor ressurreto. Ensinam que Ele é o Salvador do mundo. O testemunho de uma escritura autentica o da outra. Esse conceito foi explicado há muito tempo, quando um profeta declarou que o Livro de Mórmon tinha sido escrito com o propósito de que acrediteis na Bíblia, e se acreditardes na Bíblia, acreditareis também no Livro de Mórmon. Um livro refere-se ao outro. Cada um deles é a prova de que Deus vive, fala com seus filhos por meio de revelação a seus profetas. O amor ao Livro de Mórmon aumenta o amor que temos à Bíblia, e vice-versa. As Escrituras da Restauração não competem com a Bíblia. Elas a complementam. Temos uma dívida para com os mártires que deram a vida para que tivéssemos a Bíblia. Esse livro declara a natureza eterna do Evangelho e do plano de felicidade. O Livro de Mórmon restaura e salienta as doutrinas bíblicas, como o dízimo, o templo, o dia do Senhor e o sacerdócio. Um anjo proclamou que o Livro de Mórmon confirmaria a veracidade da Bíblia. Também revelou que o texto da Bíblia disponível em nossos dias não é tão completo quanto era originalmente quando foi escrito pelos profetas e apóstolos. Declarou ainda que o Livro de Mórmon restauraria coisas simples e preciosas que foram tiradas da Bíblia. Uma profecia do Livro de Mórmon advertiu que algumas pessoas fariam objeção ao conceito de escrituras adicionais. Para os que acham que não necessitam de mais uma Bíblia, peço que ponderem este conselho de Deus. Não sabeis que há mais de uma nação? Não sabeis que eu, o Senhor vosso Deus, criei todos os homens, e que o governo nas alturas dos céus e embaixo da terra, e revelo minha palavra aos filhos dos homens, sim, a todas as nações da terra? Não sabeis que o depoimento de duas nações é o testemunho a vós de que eu sou Deus, de que me recordo tanto de uma como de outra nação? Portanto, digo as mesmas palavras quanto a tanto a uma nação como a outra, e os testemunhos das duas nações também caminharão juntos. A história de Jesus Cristo contida nas Escrituras abrange, na verdade, dois hemisférios. Enquanto Maria e José faziam os preparativos para o nascimento do Santo Menino em Belém, Nefe, no Ocidente, recebia ensinamentos diretamente do Messias pré-mortal. A ele o Senhor disse: tem bom ânimo, amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Para os que duvidam desta segunda testemunha, o Livro de Mórmon, o Senhor fez uma advertência. Porque tratastes com leviandade as coisas que recebestes, permanecereis sob essa condenação até que vos arrependais e vos lembreis do Livro de Mórmon e dos mandamentos anteriores que vos dei na Bíblia, agindo de acordo com o que escrevi. O Senhor proveu outras escrituras da restauração e declarou que essas palavras também seriam cumpridas. Com o testemunho dessas escrituras, as escrituras falsas são confundidas e as doutrinas da Bíblia não apenas são reafirmadas, mas também esclarecidas. De que modo as escrituras da restauração esclarecem a Bíblia? Há muitos exemplos. Citarei apenas alguns, começando pelo Velho Testamento. Isaías escreveu: então falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. Pode haver descrição melhor do livro de Mórmon, que saiu debaixo da terra para assobiar desde o pó para as pessoas de nossos dias? Mas Isaías não foi o único profeta do Velho Testamento a predizer o livro de Mórmon. Ezequiel escreveu: toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim e por toda a casa de Israel. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Atualmente, santos que vivem em muitas nações da terra tomam nas mãos com gratidão a Bíblia, a vara de Judá, e o livro de Mórmon, a vara de Efraim, juntos, como se fossem um só. E quanto ao Novo Testamento? O livro de Mórmon também dá testemunho de seus ensinamentos. Os exemplos incluem o nascimento milagroso do bebê em Belém, o Sermão da Montanha, e o intenso sofrimento do Salvador. A doutrina da ressurreição é mencionada mais vezes no livro de Mórmon do que na Bíblia. A necessidade do Espírito Santo foi mencionado por Paulo, que perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Essa doutrina foi esclarecida pelo testemunho de outra escritura, transmitida por meio do profeta do Senhor na restauração, que nos ensinou a crer no dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. Esse dom precioso e poderoso está novamente ao alcance dos filhos de Deus. Paulo referiu-se aos três graus de glória da vida após a morte, ao ensinar que uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Esse vislumbre da glória que virá após a morte foi esclarecido pelo testemunho de outra escritura. O Senhor revelou que a glória do celeste é uma, a glória do sol é uma, e a glória do terrestre é uma, como a glória da lua é uma. E a glória do celeste é uma, como a glória das estrelas é uma. O mais elevado destes reinos, o celestial, está reservado para os que obedecerem à lei desse reino. Os que não forem santificados por meio da lei de Cristo herdarão outro reino. Sim, um reino terrestre ou um reino celestial. Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. Esses três reinos de glória referem-se à vida após a morte, referem-se à imortalidade da alma humana. O dom da imortalidade tornou-se realidade graças à expiação de Jesus Cristo. Essa importante palavra, expiação, em qualquer de suas formas, é mencionada apenas uma vez no Novo Testamento. No livro de Mórmon, ela aparece 39 vezes. João, ao escrever o livro de Apocalipse no Novo Testamento, viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo. Um anjo específico tinha as chaves da responsabilidade pelo livro de Mórmon. Esse era o anjo Moroni. Esses são apenas alguns exemplos das muitas doutrinas bíblicas que foram esclarecidas pelas Escrituras da Restauração. Uma breve menção do conhecimento de Paulo acerca do batismo pelos mortos aparece no Novo Testamento. Somente nas Escrituras da Restauração é que essa doutrina divina foi esclarecida.
Behold, I am Jesus Christ, the Son of God.
Compartilhamos de boa vontade as escrituras da restauração com as pessoas do mundo inteiro. O livro de Mormon registra o ministério do Senhor pessoalmente até a ressurreição do povo da antiga América. Ponderem sobre essas verdades. Eis que sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio. As escrituras relativas à minha vida cumpriram-se. Eu sou a luz e a vida do mundo. O Salvador prosseguiu dizendo, todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo e salvar o mundo do pecado. Portanto, todos aqueles que se arrependem vierem a mim como as criancinhas, eu receberei, pois deles é o reino de Deus. Dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim e salvai-vos. Essas declarações resumem quem... Estas declarações do Senhor resumem quem Ele realmente é e como Ele realmente quer que sejamos. Ele deseja que nos acheguemos a Ele e, no devido tempo, sejamos recebidos em glória em seus braços amorosos. Expresso minha profunda gratidão pelo testemunho das Escrituras. Vi a vigorosa mudança que ocorre nas pessoas que colocam em prática os ensinamentos do Senhor em sua vida. Essa transformação conduz às bênçãos da vida eterna. Sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Seu evangelho foi restaurado nestes últimos dias. O presidente Gordon B. Hinckley é seu profeta nesta época. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our holy and eternal Father, who art in
heaven. Nosso eterno Pai Celestial. Somos gratos por essa reunião e somos gratos por tudo que aprendemos. Fomos ensinados nessa tarde por muitas coisas mais, além de que palavras. Que possamos levar essas coisas nas nossas vidas e que sentimos e aprendemos, para que possamos nos tornar melhores e servirmos com mais diligência. Que possamos usar nosso tempo mais eficazmente no seu serviço. Que possamos levar no nosso coração e entesourar todas essas coisas e as doutrinas desse evangelho restaurado que aprendemos tão grandemente hoje. Essas coisas que agradecemos. E pedimos a sua bênção em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 177ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida por um coro formado pelas moças das estacas de Mapleton em Springville, em Utah. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.